Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 10. A relevância que pode haver na compreensão da amplitude de aspectos por trás do pecado para um posicionamento adequado em relação ao pecado. Tendo em mente as considerações do capítulo anterior, pode ser observado o quão significativo é que o convencimento sobre o pecado não fique limitado somente à definição do que é o ato de pecar propriamente dito e nem fique dissociado de um claro entendimento sobre a provisão que há na justiça de Deus para lidar com o pecado em cada uma das suas diversas características ou áreas de atuação. Um convencimento mais amplo e proveitoso sobre o pecado, portanto, também deveria englobar a compreensão dos diversos aspectos que estão associados à atuação do pecado, tendo em vista que o pecado visa 1. Sujeitar as pessoas ao pecado em seu sentido global ou mais amplo. 2. Levar as pessoas à prática de pecados. 3. Levar as pessoas a colherem aqueles aspectos que derivam ou resultam da associação ao pecado ou da prática do pecado. No estudo sobre o conceito de palavras coligadas que é utilizado nas Escrituras, bem como no tema introdutório da série de estudos sobre o Evangelho, foi abordado o aspecto de que na vida em geral e também nas Escrituras ocorre, por diversas vezes, o uso especial de algumas palavras para associar a elas mais itens do que o mero significado linguístico que geralmente é exposto em relação a estas palavras nos dicionários. Se, por exemplo, observarmos a palavra sabedoria no dicionário linguístico, poderemos encontrar algumas poucas definições sobre ela. Mas se olharmos o que as Escrituras associam à palavra sabedoria, pode ser percebido que há uma enormidade de versos que procuram mostrar os detalhes e a grandeza que há na sabedoria do Senhor, culminando, inclusive, na definição de que o próprio Senhor é a nossa sabedoria e de que no Senhor Jesus Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E similarmente ao termo sabedoria, as Escrituras também fazem referência ao pecado de uma forma muito mais ampla do que somente aquilo que em geral é associado diretamente ao termo pecado. A palavra usada em grego para o pecado no Novo Testamento, no sentido mais restrito do significado linguístico dela, representa o ato de errar um alvo objetivado ou é o ato de transgredir ilegalmente algo que não deveria ser transgredido. As referências nas Escrituras, entretanto, não se limitam a dizer que o pecado é simplesmente o cometimento de um erro ou de uma transgressão, mostrando-nos que por trás do termo pecado há uma quantidade de fatores muito mais extensa do que as pessoas em geral conhecem ou consideram sobre ele. Sob um conceito mais amplo, o pecado não é somente um mero ato isolado que acontece no universo quando uma pessoa comete uma transgressão e cujos efeitos mais superficiais são brevemente dissipados. Além do ato da prática de um pecado, as Escrituras englobam debaixo do termo pecado todo o potencial de mal que há no pecado antes mesmo dele ser praticado, bem como também incluem todos os aspectos posteriores que derivam da sua prática ou da sujeição a ele. Se o conceito do pecado fosse somente restrito ao ato de transgressão ou ao ato da prática do pecado, o pecado não poderia ser resistido ou não poderia ser combatido como as Escrituras sugerem que seja feito. Se o conceito do pecado fosse limitado somente a uma ação que era o alvo, o pecado também não poderia ser tirado da vida de uma pessoa depois que ele já fosse consumado, pois se ele fosse somente a ação de pecar, ele iniciaria na ação do pecado praticado e o seu fim coincidiria com o término da referida ação. O termo pecado nas Escrituras, portanto, engloba 1. A prática de um pecado específico. 2. Os itens que atuam em prol do cometimento de um pecado, ou seja, os itens que precedem a prática de um pecado e que atuam para que ele seja praticado. 3. Os itens derivados ou que resultam da prática do pecado e que atuam em associação ao pecado após ele ter sido praticado. O fato do termo pecado nas Escrituras abranger atos que precedem a prática do pecado, atos da efetiva prática do pecado e atos pós-prática do pecado, por sua vez, sinaliza também que o tempo de atuação do pecado não se restringe somente ao momento em que um pecado está sendo executado. Conforme já foi mencionado acima, se o conceito do pecado contemplasse somente a execução de um ato de injustiça ou de uma transgressão, o tempo do pecado seria limitado ao início da sua prática até o último instante em que ele estivesse sendo realizado, findando definitivamente após o breve momento da sua realização. Portanto, o início do tempo do que as Escrituras denominam de pecado não está no início da prática de um pecado em específico, e o fim do tempo do processo daquilo que as Escrituras chamam de pecado também não está no ato da consumação da prática de um pecado específico. Segundo as Escrituras, o pecado já é atuante antes mesmo dele ser praticado e pode continuar sendo atuante por um tempo muito longo após o ato da consumação de uma determinada injustiça ou transgressão. Para que o pecado possa vir a ser praticado, ele já precisa existir como uma possibilidade antes mesmo de ser praticado. E uma vez que o pecado produz efeitos reais que se estendem além do tempo da sua consumação, ele se mostra presente, ou deveria ter as suas ações levadas em consideração, inclusive após a sua consumação. De uma forma resumida, os tempos do pecado no mundo podem ser divididos, então, basicamente em 1. O tempo antes do primeiro pecado ter sido praticado por um ser humano. 2. O tempo antes da prática de algum pecado específico. 3. O tempo do início até o fim da consumação de algum pecado específico. 4. O tempo em que os efeitos derivados do pecado consumado têm algum espaço concedido para atuarem. 5. O tempo em que já há uma provisão disponível para solucionar os efeitos derivados da prática de um pecado. 6. O tempo em que a provisão para solucionar os efeitos derivados da associação ao pecado ou da prática de um pecado já foram utilizados. A compreensão de cada um dos momentos e tempos relacionados à atuação do pecado expostos acima é muito relevante ou até crucial, pois em cada um deles o pecado atua sob prerrogativas e características diferentes. Neste ponto, entendemos que um tópico muito significativo a ser destacado sobre os vários aspectos do conceito sobre o pecado ou dos momentos da sua atuação é o fato das Escrituras fazerem referência ao pecado tanto no sentido plural do termo como no seu sentido singular. E por sua vez, as referências das Escrituras ao pecado no plural estão mais associadas, em geral, as práticas e as manutenções da prática de algum pecado ou de uma série de pecados em particular, enquanto as referências ao pecado no singular mostram a diversidade e a amplitude dos conceitos e atuações do pecado no sentido global do termo. Quando uma pessoa comete o que é considerado um pecado específico, como, por exemplo, uma ação contrária à vontade de Deus, ela está agindo na ideia plural do pecado. Entretanto, ao cometer um pecado específico, uma pessoa também pode estar se associando, ou se associando ainda mais, com o pecado no conceito mais amplo definido sob a ótica das referências ao pecado no singular. Apesar da atuação do pecado, por um lado, somente se manifestar se uma pessoa praticar alguma transgressão em particular, o pecado, por outro lado, está em constante atividade no mundo e representa um conceito muito mais amplo ou global do que as referências das Escrituras ao pecado no sentido plural do termo. No sentido global ou singular do termo, o pecado, primeiramente, é um potencial do mal que está presente no mundo antes mesmo de uma pessoa praticar o mal, e ainda que fosse possível que ninguém o acionasse, ele está disponível e presente em todo o mundo que cerca os seres humanos na Terra. Neste último sentido, o tempo de existência do pecado precede, inclusive, o tempo da criação dos seres humanos. Por outro lado, mencionamos aqui a título de observação, que o pecado, obviamente, não tem atuação independente, ele não é um sujeito que tem autonomia em si mesmo para realizar uma ação, mas como potencial de ser praticado, ele já existe antes do primeiro ser humano vir a existir. Assim como sabemos, por exemplo, que a força precede aos seres humanos, mas que ela não tem a capacidade de atuar sem que haja agentes que a coloquem em operação, assim também o pecado depende de que alguém o coloque em operação. De forma similar, como é dito que a força realiza isto ou aquilo, também é dito que o pecado realiza isto e aquilo, mas em ambos os casos, sabemos que eles somente são operacionais se alguém der vazão à atuação deles. Assim, em relação ao sentido global ou às referências ao pecado no singular, o conceito do pecado engloba a possibilidade real de que o mal seja praticado, mas não necessariamente que ele tenha que ser praticado de fato, pois as Escrituras nos ensinam que o pecado também pode ser resistido ou rejeitado. Convém frisar aqui também que o mal e o pecado não são exatamente a mesma coisa, apesar de todo pecado ser mal. Em seu sentido global, em seu conceito como um substantivo, em seu conceito inicial e até antes mesmo de ser praticado por um indivíduo, o pecado é 1. Parceiro do mal. 2. O meio pelo qual o mal procura transformar o seu potencial maligno em uma atuação concreta em áreas ou escalas que vão além do espaço ou da escala que o mal detém antes da prática do pecado. 3. A ferramenta objetiva através da qual o mal procura se multiplicar e procura expandir a sua esfera de atuação. Apesar do pecado, no sentido plural do termo ou em seu conceito como um verbo, se manifestar de formas muito diversificadas ou através de variadas ações das pessoas, toda e qualquer ação prática de um pecado em específico tem uma associação com o pecado no sentido global ou está conectada aos intentos do pecado em seus aspectos globais. Por trás de um pecado específico, no sentido plural ou como uma ação de prática do mal, há uma enormidade de detalhes relacionados ao pecado no seu sentido singular ou global. Somente a título figurativo, o pecado, no sentido singular do termo ou em seu conceito de substantivo, é como uma represa que armazena uma enormidade de males que podem vir a ser praticados pelas pessoas se elas também cederem ao pecado em seu conceito de verbo ou da ação de praticar o mal. Em outras palavras, o pecado, em seu conceito de verbo ou da prática de um mal em específico, nunca está dissociado totalmente do pecado em seu conceito global e no qual o pecado pode vir a chegar ao ponto de apresentar um potencial de desencadear uma enxurrada de males também associados ao pecado em sua condição mais ampla. O fato de todos os pecados, no sentido plural, estarem também conectados ao pecado no sentido singular ou global, faz com que o ceder a um pecado em específico também implique no risco de desencadear, simultaneamente, um conjunto incalculável de danos associados ao pecado em seu conceito global. Ainda que nem sempre todos os danos que podem vir a ser causados pela prática de um pecado sejam vistos e percebidos de imediato, a conexão da prática de pecados específicos com o aspecto global do pecado jamais deveria ser menosprezada ou vista com leviandade. Romanos 6, 15 até 16. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O pecado como um potencial para que o mal seja praticado já é um inimigo terrível e precisa ser tratado com muita atenção e cuidado, mas quando um espaço maior de ação é dado ao pecado, todo um novo cenário de situações a serem levadas em conta pode vir a se manifestar. quando o pecado não é resistido apropriadamente ou quando ele é acatado de alguma forma, os efeitos do pecado na vida dos seres humanos podem ir muito além do que qualquer pessoa sequer possa pensar ou imaginar. E estes efeitos, somente podem ser conhecidos se Deus, por meio do Espírito Santo, permitir que venhamos a ter o entendimento sóbrio daquilo que nos é necessário saber sobre eles. O mal associado à prática de um pecado pode não ficar restrita ao mal específico de um ato em particular, pois a prática de um pecado é também uma conexão com o mundo do mal. E é possível que a prática de um só pecado venha a imputar um fardo de escravidão imensamente maior do que o ato específico que foi praticado e por um tempo muito mais amplo do que o mero tempo da realização da parte mais visível de um pecado específico. Assim como, por exemplo, uma simples gota que cai num lago irradia o movimento da água muito além do local em que ela caiu, assim também a sujeição ao pecado ou os danos causados pela prática de pecados específicos pode vir a ter o potencial de se irradiar muito além do que inicialmente possa parecer. Eclesiastes 9, 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Quando Adão pecou, ele não somente transgrediu uma instrução de Deus para não se apropriar de algo material que lhe era indevido. Adão não somente consumiu um dos frutos que ele não estava autorizado a consumir. Ele não ficou devedor a Deus somente de um mero fruto e não ficou devedor da restituição do fruto que ele comera. Se o dano causado pela prática de um pecado fosse meramente proporcional ao ato externo específico da violação realizada, muitos danos causados pela prática dos pecados poderiam ser restaurados ou restituídos de forma muito mais simples. A prática de pecados específicos, porém, pode vir a ter reflexos amplos e profundos que não podem ser restaurados por um gesto exatamente inverso ao pecado realizado, conforme já foi visto no capítulo sobre a justiça de reparação ou de restituição. Pela prática do pecado, Adão, por exemplo, e entre outros aspectos, também 1. Deixou de ser um homem justo e se tornou um homem injusto. 2. Passou para o status e a condição de pecador ou, em outras palavras, deixou de ser um homem sem pecado e sem culpa. 3. Passou a estar debaixo de condenação. 4. Passou a estar debaixo de novas limitações, fraquezas e de uma ampla quantidade de maldições, sendo a principal delas a morte. Entre outros aspectos, o cometimento de um único pecado. 1. Gerou uma injustiça que se estendeu por milênios. 2. Mudou a condição do ser e da existência daquele que praticou o pecado. 3. Mudou a condição do relacionamento do praticante do pecado com Deus. 4. Gerou uma escravidão do praticante do pecado ao pecado no seu sentido geral e às suas condenações. 5. Gerou um ambiente de escravidão também a todos aqueles que passaram a descender daquele que cometeu o primeiro pecado humano. Uma vez que aquele que cometeu o pecado ficou sob a escravidão, as sementes existentes neste mesmo indivíduo também passaram a nascer em um ambiente que estava sob as condições da escravidão daquele que os gerou. O pecado de um só fez com que as sementes derivadas de uma fonte escrava ao pecado também estivessem sob algum tipo de efeito da mesma escravidão. Resistir ao pecado em sua condição de tentação com vistas a que o mal não seja praticado já é algo muito desafiador, mas resistir ao mal depois que o indivíduo cedeu à tentação do pecado é ainda muito mais desafiador. Quando um pecado passa do nível da tentação para o nível de ter sido praticado, ele pode vir a manifestar uma série de novas e terríveis características. Quando uma pessoa confere o espaço para a prática do pecado, ela também se coloca sob o risco de ficar sujeita às consequências de sua prática e de todo um conjunto de atuações e de poder que não podiam operar em sua vida antes de ocorrer o evento da sujeição ao pecado. Um pecado praticado coloca aquele que o pratica sob o risco de poder vir a ter a sua relação com o próprio pecado alterada significativamente, pois a prática de um pecado em particular pode vir a mudar a própria posição e condição de uma pessoa em relação ao pecado no sentido global do termo. Enquanto uma pessoa não se sujeita ao pecado ou resiste às suas tentações, ela não é cúmplice, parceira e nem agente do pecado, mas quando está sujeito ao pecado, a sua relação com o pecado também pode vir a ficar significativamente modificada. A prática do pecado pode vir a estabelecer uma associação de uma pessoa com o mal em um nível antes desconhecido. A sujeição ao pecado pode vir a inaugurar um tempo muito distinto na relação com o pecado e na posição que uma pessoa ocupa em relação a ele. Com a prática do pecado, uma pessoa fica sob o risco de passar de uma condição de liberdade e opositora ao pecado para a posição de cooperadora ou serva do pecado e devedora a ele. E se uma drástica solução para os danos da sujeição ao pecado não for alcançada e adotada, a prática do pecado pode vir a inaugurar um tempo e um fluxo intenso de gravíssimas consequências na vida de um indivíduo e que podem se estender por um período muito longo e até eterno. A posição em que uma pessoa se encontra em relação ao pecado pode alterar drasticamente as condições para ela lidar inclusive com o próprio pecado. Posicionar-se em relação ao pecado preventivamente, posicionar-se em relação ao pecado diante da tentação de praticá-lo, posicionar-se em relação ao pecado para praticá-lo, ou posicionar-se em relação ao pecado depois que ele já foi praticado, são aspectos muito distintos e que expõem facetas muito diferentes de como lidar com o pecado. Portanto, conhecer mais amplamente as diversas características que as Escrituras expõem sobre o pecado pode vir a cooperar significativamente na percepção do fato de que cada pessoa está exposta a lidar com o pecado a partir do ponto em que ela se encontra em relação ao pecado, e não a partir do ponto que um indivíduo gostaria ou pensa que pode lidar com o pecado. Quem não está sujeito ao pecado, por exemplo, pode lidar com a postura de não se sujeitar a ele, mas aquele que já está sujeito ao pecado precisa lidar com ele na perspectiva que o conduz à condição de liberdade em relação à escravidão do pecado. Na oposição ou na resistência ao pecado, é imprescindível compreender, por exemplo, que a condição de quem está livre da escravidão do pecado para vencer o pecado é muito distinta daquele indivíduo que ainda está debaixo da escravidão do pecado. Para uma pessoa que já se encontra escravizada ao pecado poder adotar uma posição de não mais servir ao pecado, ela primeiramente precisa ser liberta do conjunto de consequências que é constituído a partir da sujeição ao pecado e ao qual ela foi escravizada. Tomar consciência da condição real que uma pessoa se encontra em relação ao pecado como um todo pode ser vital para que uma correta solução contra o pecado, em todos os sentidos em que o termo pecado é usado, possa ser buscada, encontrada, compreendida e utilizada. Por outro lado, não diferenciar o que é o pecado nos seus diversos conceitos, tempos e modos de atuação limita, e pode até confundir, a compreensão de uma série de textos das Escrituras bíblicas que se utilizam do mesmo termo pecado para expor os diversos aspectos vistos acima sobre o pecado. A falta de percepção de que o pecado apresenta características distintas em sua posição global ou como um meio que se oferece para que o mal seja praticado, em sua posição da própria ação da prática do mal e em sua posição de atuação por meio das consequências advindas de sua prática, e, ainda, que existem maneiras específicas para lidar com o pecado em cada uma das suas posições, pode manter um indivíduo sujeito ao pecado não necessariamente porque este tenha o desejo de servi-lo, mas por ele não diferenciar o pecado em cada uma das suas condições específicas de atuação. Reconhecer a multiplicidade de aspectos do pecado e como o pecado age em cada um deles, ou nos diversos tempos relacionados a eles, pode elucidar muitos pontos que envolvem o posicionamento de uma pessoa em relação ao pecado, pois cada aspecto distinto do pecado também necessita ser visto e abordado de forma específica. Quando uma pessoa não percebe as diversas distinções que há no uso do termo pecado, ela poderá tentar se posicionar em relação ao pecado de uma forma equivocada, desembocando em tentativas frustradas de resisti-lo ou vencê-lo causadas pelo mero fato de não abordar o pecado segundo o ângulo que ele deveria ser abordado em algumas situações ou momentos específicos. A abordagem do pecado através de perspectivas que são incompatíveis com as diversas situações em que é necessário lidar com o pecado é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas são derrotadas tão seguidamente e tão intensamente pelo pecado. Devido ao fato de desconhecerem algumas das principais características do pecado, muitas pessoas acabam experimentando uma sucessão de desgastes e profundas frustrações em vez da liberdade que almejam. O discernimento da posição que alguém se encontra em relação ao pecado pode parecer ser muito desafiador e até constrangedor para algumas pessoas, mas, ao mesmo tempo, uma real consciência da posição em que uma pessoa se encontra para com o pecado também é um dos primeiros passos para que ela possa tornar-se ciente do quanto necessita de libertação e de ajuda para que esta libertação seja experimentada. Um sóbrio discernimento sobre os danos que podem ser causados pelo pecado e pela fragilidade que um indivíduo apresenta em si mesmo para lidar com o pecado, quando alguém já está na posição de escravidão ao pecado, pode ser um dos principais e mais cruciais passos para que uma pessoa passe a reconhecer a necessidade de ser liberta desta escravidão. Aquele que já está sob o jugo da escravidão, e não percebe ou não reconhece a sua condição, nega um fato verdadeiro e coloca diante de si um dos maiores impedimentos para ser liberto deste jugo. Entretanto, aquele que reconhece a posição desfavorável na qual ele já se encontra, ou seja, aquele que aceita ver de forma verdadeira os fatos diante dos quais ele se encontra, por mais triste ou constrangedora que seja a sua posição, já começou a abrir o seu coração para a luz celestial que ilumina, inclusive, o que há nas trevas. E se a luz de Deus é poderosa para mostrar o que há oculto nas trevas, quanto mais esta luz não iluminará também o próprio caminho de luz para que uma pessoa possa vir a se tornar livre da sujeição às trevas. Por mais triste e vil que seja o fato de alguém estar sujeito ao pecado, isto nunca foi impedimento para que Deus intervisse em favor de alguma pessoa que reconhece a sua precária situação. E esta intervenção de Deus, para que aqueles que estão debaixo das mais terríveis escravidões do pecado possam ser libertos do pecado, também é parte integrante da justiça de Deus. Romanos 5, 8-11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. A percepção dos diversos modos e tempos de atuação do pecado, ou da duração da ação do pecado antes e além do tempo da prática de um pecado específico, talvez inicialmente possa deixar algumas pessoas ainda mais alarmadas, pois ela amplia a percepção de como o pecado atua em cada situação. Entretanto, ou ao mesmo tempo, uma compreensão mais ampla sobre o pecado também pode ser um ponto crucial ou imprescindível para que a alternativa de libertação, oposição e resistência prática em relação ao poder do pecado passe a ficar em maior evidência. Assim, a título de mais alguns exemplos sobre o que foi mencionado nos parágrafos acima, listamos abaixo alguns textos sobre a intervenção de Deus em favor dos seres humanos precisamente em cenários de grande escuridão e aflição que cercavam as pessoas por causa da escravidão ao pecado em suas múltiplas facetas. E isto, para que estas palavras do Senhor também cooperem na exaltação da justiça de Deus e apontem para o fato de que em Deus há a possibilidade de resgate de uma pessoa da escravidão ao pecado em seu conceito global, dos pecados específicos cometidos por ela e do conjunto de consequências mais severas advindas da prática ou da sujeição ao pecado. Mateus 4, 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Lucas 5, 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Romanos 7, 14, b, até 25. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. 1 Coríntios 15, 56 até 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Por fim, neste capítulo, gostaríamos de reforçar mais uma vez que o objetivo de expor uma multiplicidade de aspectos sobre o pecado não é o de exaltar o pecado e nem de intensificar um medo pelo pecado e pela sua força de atuação. Mas visa expor as diversas características do pecado para que também a provisão de Deus para vencer o pecado e os aspectos derivados dele seja mais amplamente exaltada e conhecida a fim de que as pessoas venham a se beneficiar da justiça de Deus que já lhes está disponível em Cristo Jesus. O convencimento sobre o que é o pecado e como ele atua não é um ponto a ser temido quando ele é realizado pela direção do Espírito Santo, pois quando o Espírito Santo convence do pecado, ele o faz com o objetivo de oferecer a justiça de Deus que já derrotou o pecado e pela qual uma pessoa pode se associar a esta vitória a fim de que o pecado seja tirado da sua vida e para que a sua vida de fé em Cristo Jesus possa ser estabelecida eternamente. A boa notícia anunciada pelo Senhor Jesus Cristo de que o convencimento do pecado será feito pelo Espírito Santo está no fato de que o Espírito do Senhor o faz apresentando o pecado simultaneamente com a justiça de Deus, na qual, por sua vez, há a perfeita provisão para que uma pessoa que a recebe também veja o cessar dos danos mais profundos que o pecado produz ou tenta produzir, e ainda para que ela seja restaurada a uma condição de bem-aventurada eternamente diante de Deus. Romanos 5, 20, b, até 21. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, após expor vários aspectos do pecado e da sua posição em relação ao pecado, registra nas Escrituras que a vitória sobre o pecado não pode ser alcançada pela mera compreensão natural do pecado, a mera compreensão segundo a carne. A vitória sobre o pecado, tanto no seu sentido singular como no seu sentido plural, somente pode ser alcançada por meio do Senhor Jesus Cristo e através do entendimento que o Senhor concede sobre toda a questão do pecado e sobre a justiça que há em Deus. Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas, com a carne, a lei do pecado. Nos próximos capítulos, procuraremos, então, expor os tópicos mencionados neste capítulo de uma maneira ainda um pouco mais ampla, visando cooperar para que o conhecimento do pecado e suas formas vis de agir também estejam mais expostos àqueles que não querem mais permanecer no desconhecimento dos modos de atuação do pecado e para que também conheçam mais profundamente a ampla graça e a bênção do Senhor que a eles está disponível na provisão da sua inabalável e eterna justiça.